Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião do grupo de trabalho. Hoje temos a audiência com a CODEM, sendo que estão representados pelo senhor António Sousa Dias, Diogo da Costa Ferreira e Miguel Azeguim. Não disse mal, pois não? Muito bem. Não sei se tomaram nota da grelha, no entanto vou relembrar para toda a gente. Têm 10 minutos de uma intervenção inicial, deverão dividir entre os representantes. Depois passamos para os grupos parlamentares, que dispõem de 5 minutos cada, e depois, no final, mais 10 minutos de intervenção final. Dito isto, passo a palavra à CODEM para a sua intervenção inicial, sendo que o cronómetro está ali.
Esse aqui assumo. Ok, muito obrigado. Portanto, muito boa tarde, excelentíssimas senhoras deputadas, excelentíssimos senhores deputados. A CODEM, portanto, Coletivo de Defesa dos Direitos da Música Escrita, agradece esta oportunidade, naturalmente, para ser ouvida por esta Comissão no âmbito da apreciação em sede de especialidade das iniciativas legislativas relativas à reprodução de partituras. A CODEM encontra-se em fase final de constituição como entidade de gestão coletiva de direitos de autor e direitos conexos, com particular incidência na proteção da música sobre a forma de partitura, independentemente do seu suporte. Nasce de uma base autoral efetiva, é promovida por compositores, ou seja, titulares originários de direitos, e conta com um núcleo fundador de 42 compositores. A questão que hoje aqui se discute não é menor, nem apenas técnica ou tarifária. É cultural, jurídica e institucional. Diz respeito ao equilíbrio entre proteção dos autores, viabilidade da prática musical e legitimidade do modelo que regula este domínio. A primeira ideia que a CODEM gostaria de deixar é simples. O problema não está em escolher entre direitos de autor e dos utilizadores. Essa oposição, em nosso entender, é falsa. O verdadeiro problema está em distinguir realidades materialmente diferentes. Por um lado, existe a exploração normal da edição musical enquanto atividade económica legítima e fonte de remuneração. Por outro, existe a reprodução funcional de partituras já licitamente adquiridas, indispensável ao uso, ao ensino, ao ensaio, à preparação de partes, à preservação do original e, eventualmente, à execução musical em suma. É desta distinção que nasce o conceito de cópia de trabalho. A CODEM entende que a cópia de trabalho deve ser reconhecida na lei porque corresponde a uma necessidade absoluta da vida musical. Mas esse reconhecimento não pode ser vago nem permissivo. Deve ser juridicamente delimitado, funcionalmente justificado e sujeito a condições rigorosas. Foi esse o sentido do contributo que apresentámos a esta Comissão, e do qual pensamos que todos vós tiveram acesso a esse documento, e propomos, portanto, uma solução que reconhece a licitude da cópia de trabalho apenas quando existe a aquisição lícita do original ou do direito de acesso, finalidade funcional concreta e, portanto, número estritamente necessário de cópias, limites de circulação e duração e, em princípio, e um princípio essencial, ou seja, tudo o que exceda esse núcleo funcional regressa ao regime geral de autorização, licenciamento e remuneração. A nossa proposta não enfraquece a proteção dos autores, antes pelo contrário, procura torná-la mais precisa, proporcional e conforme à realidade da música escrita. Não defendemos uma liberdade geral de reprodução, mas uma exceção estreita, funcional e rigorosamente balizada. Há, porém, um ponto essencial. A solução legislativa não deve, em nosso entender, depender do critério das associações sem fins lucrativos. A realidade musical portuguesa não se divide adequadamente entre entidades sem fins lucrativos e estruturas remuneradas e profissionalizadas. Existem escolas, ensembles, academias, projetos artísticos, estruturas cooperativas e agrupamentos profissionais que remuneram intérpretes, docentes ou técnicos e que, ainda assim, têm a mesma necessidade funcional de utilizar partituras em regime de cópia de trabalho. O critério relevante deve ser a natureza objetiva da utilização. Só deve ser livre a reprodução estritamente funcional, delimitada, temporária e não substitutiva da exploração normal da obra. Fora desses limites, volta a aplicar-se o regime geral. A lei, em nosso entender, deve também clarificar o conceito de partitura. Na prática musical, como sabem, partitura não é apenas a partitura geral impressa. A circulação da obra depende de partes individuais, reduções, guiões, transcrições, arranjos, etc., ficheiros digitais de notação musical. Sem essa clarificação, o legislador arrisca-se a aprovar uma lei formalmente correta, mas materialmente incompleta. Agora, permitam-nos situar o plano institucional em que a CODEM entende dever intervir. O debate recente mostrou que o problema não é apenas o valor de uma tarifa ou a existência de um licenciamento, mas sim a fragilidade de um certo modelo de gestão coletiva. Em primeiro lugar, A legitimidade formal não resolve a questão decisiva da representatividade material. O facto de uma entidade estar constituída, registada ou autorizada não demonstra automaticamente que represente de forma efetiva, plural e equilibrada o universo dos autores afetados. Segundo a gravação da audição parlamentar de 8 de abril de 2026, foi afirmado, em substância, que determinada estrutura representaria cerca de 4 mil títulos provenientes de duas editoras com atividade regular em Portugal, abrangendo obras de mais de 400 compositores portugueses. Essa afirmação é esclarecedora. O que surge como prova de representatividade parece corresponder à dimensão de catálogos editoriais privados. Ora, um catálogo editorial não substitui o mandato autoral. É essa distinção entre repertório editado e representação efetiva dos autores que a CODEM considera indispensável clarificar. Há aqui um ponto que também importa dizer com firmeza. Neste debate tem-se procurado apresentar a proibição da cópia ou a sua oneração sistemática como se isso correspondesse automaticamente à defesa dos autores. Mas essa identificação é insuficiente. A defesa dos autores não se confunde por si só com a defesa dos interesses económicos dos intermediários. O autor não é apenas alguém que deve ser remunerado, é também alguém que quer ver a sua obra circular, ser conhecida, estudada, ensaiada, interpretada e ganhar vida cultural. A partitura não é apenas um suporte de exploração económica, é o meio através do qual a obra se conserva, se transmite e se transforma em património musical. Por isso, os autores não podem ser tratados como elemento residual de uma solução construída predominantemente a partir de editores, tarifários ou entidades licenciadoras. É precisamente contra essa confusão que a CODEM se afirma. A CODEM não nasce por mero desejo de pluralismo institucional. Surge porque se tornou necessário recentrar este domínio no seu fundamento primeiro, os autores enquanto titulares originários dos direitos e a música enquanto prática viva, concreta e partilhada. A convicção que preside a CODEM é simples, mas exigente. A proteção dos direitos associados às partituras só será legítima e sustentável se assentar em quatro condições inseparáveis: representação efetiva dos autores, transparência e responsabilidade na governação, proporcionalidade no licenciamento e na repartição e respeito pela realidade concreta da criação, do ensino, do ensaio e da execução musical. Importa, por isso, sublinhar que a proposta da CODEM se inscreve também no quadro da proteção internacional do direito de autor. A Convenção de Berna reconhece o direito exclusivo de reprodução, mas admite exceções em certos casos especiais, desde que não entrem em conflito com a exploração normal da obra, nem prejudiquem injustificadamente os interesses legítimos do autor. É esse o quadro da nossa proposta. Não liberalização geral da cópia, mas exceção estrita, funcional, delimitada e proporcional. Permitam-nos uma nota final, de natureza estrutural. A experiência portuguesa demonstra que, neste domínio, a lei, por si só, não transforma a realidade. Uma solução legislativa eficaz deve ser acompanhada por fiscalização operativa, literacia para o direito de autor e políticas de apoio ao tecido cultural, em particular às estruturas locais, como as bandas filarmónicas, por exemplo. Caso contrário, corremos o risco de voltar a produzir uma lei formalmente correta, mas materialmente ineficaz. A Assembleia tem aqui não apenas um papel legislativo, mas também, a nosso ver, a possibilidade de sinalizar esta necessidade através de recomendações ao Governo. Mas esta matéria também tem de ser acompanhada por uma gestão coletiva credível, representativa e reconhecida pelo próprio meio musical. É neste ponto que a CODEM assume particular relevância. A CODEM nasceu precisamente para agregar as diferentes sensibilidades do setor em torno de uma solução equilibrada, capaz de proteger os autores sem desconsiderar a realidade concreta de quem estuda, ensaia, interpreta, ensina e programa a música. Por isso mesmo, tem vindo a reunir um consenso muito alargado no meio musical português, justamente porque responde a uma necessidade comum: devolver legitimidade, confiança e proporcionalidade à gestão coletiva no domínio da música escrita. Por tudo isto, o nosso pedido ao legislador é premente. Em sede de especialidade, pedimos-vos uma solução mais justa, precisa e sustentável, que reconheça a cópia de trabalho como necessidade absoluta da vida musical, mas a delimite com rigor, que não deixe de fora partes importantes da realidade musical por ficar presa ao critério das associações sem fins lucrativos e que permita um verdadeiro equilíbrio entre a proteção dos autores, o direito dos utilizadores e a sustentabilidade futura de uma gestão coletiva séria, representativa, legítima e adequada. É isso o sentido do contributo que vos apresentamos. Muito obrigado.
Muito obrigada. Passo então agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Senhora Deputada Liliana Sousa, tem a palavra.
Muito obrigada, Senhora Coordenadora, Senhoras e Senhores Deputados. Cumprimento os representantes da CODEM. Começo por saudar calorosamente a vossa presença e agradecer o contributo detalhado que enviaram a este Grupo de Trabalho. Esta audiência reveste-se de uma especificidade muito própria que importa sublinhar. Não estamos aqui apenas a ouvir mais uma entidade do setor, estamos a acolher uma perspectiva muito concreta de compositores que, de forma expressa e proativa, solicitaram ser ouvidos neste exigente processo legislativo. O Grupo Parlamentar do PSD encara este debate com uma premissa que é, para nós, absolutamente clara e negociável. Quem cria tem de ser firmemente protegido e justamente remunerado. Contudo, temos a idêntica convicção de que quem ensina, quem estuda ou quem executa música no nosso país não pode continuar a viver numa situação de asfixia ou de permanente insegurança jurídica por realizar atos técnicos elementares. Fazer uma anotação digital numa partitura ou utilizar um tablet num ensaio não podem ser vistos como ameaças. Valorizamos imenso o vosso contributo escrito e a vossa presença hoje. Eles permitem a este grupo de trabalho compreender com profundidade a real diversidade interna do setor musical, evitando cair numa leitura linear, dualista ou excessivamente simplificada de um debate que é complexo. Ficou evidente, pela vossa tomada de posição, que nem todos os compositores se revêem na linha estrita promovida pela ADEDIT. Isto demonstra-nos que existem diferentes sensibilidades e uma pluralidade de posições legítimas entre os próprios criadores portugueses, desmistificando a ideia de que o setor fala a uma só voz. A questão em discussão não opõe apenas, de forma estanque, os utilizadores de partituras e os titulares de direitos. Como a CODEM afirma, representar uma parte robusta dos compositores e mantém um contacto muito estreito com as estruturas do meio musical, torna-se imperativo conhecer a vossa leitura sobre os impactos concretos das iniciativas legislativas em apreço, nomeadamente os projetos de lei da IEL e do Chega. Importa recordar que a nossa legislação nacional já se encontra rigorosamente alinhada com o direito europeu e com os tratados internacionais. Qualquer alteração leviana corre o risco de violar a regra dos três passos e prejudicar a exploração normal das obras. Na legislatura anterior, o Grupo Parlamentar do PSD assumiu as suas responsabilidades ao apresentar o projeto de resolução número 523. Nele, recomendámos ao Governo um papel ativo de mediação entre a ADEDIT e as bandas filarmónicas, orquestras e escolas de música, a par do reforço dos apoios financeiros em articulação com as autarquias. Acreditamos que esse equilíbrio entre o acesso à cultura e a proteção do direito de autor é o único caminho juridicamente viável. Analisámos a vossa proposta para instituir a figura da cópia de trabalho. Registamos com interesse o vosso esforço em delimitá-la como um porto seguro estreito, tentando afastar critérios tradicionalmente ambíguos, como a fronteira entre o amador e o profissional. No entanto, para podermos ponderar soluções equilibradas e avançar com segurança técnica na especialidade, gostaria de vos colocar quatro questões fundamentais. Que razões estruturais levam a CODEM a afirmar que há compositores que não se reveem na linha de atuação e de licenciamento promovida pela ADEDIT relativamente à reprodução de partituras? Na vossa perspectiva, quais são os impactos reais, positivos ou negativos, que os projetos de lei atualmente em discussão podem trazer especificamente para os compositores portugueses? Proponho que a cópia de trabalho seja livre de remuneração, se limitada a um exemplar por participante e destruída após o evento. Sendo o Grupo Parlamentar do PSD um partido focado na execuibilidade das leis, como sugerem monitorizar esta medida para evitar que a exceção se torne regra e absorva o mercado de originais? Que mecanismo concreto consideram ideal para conciliar a proteção dos vossos direitos com as necessidades logísticas das bandas e escolas, garantindo tecnicamente que as cópias digitais circulem apenas num ambiente fechado e controlado? Termino reiterando o compromisso do Grupo Parlamentar do PSD em alcançar um texto final consensual na especialidade, Queremos que as partituras circulem, que as bandas toquem e que os autores sejam ressarcidos sem que a burocracia ou o medo da infração travem a nossa cultura. Fico a aguardar os vossos valiosos esclarecimentos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo então agora para o Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Jorge Galveias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, excelentíssimos representantes da CODEM. Começo por agradecer a vossa presença neste Grupo de Trabalho, bem como os vossos contributos. O Grupo Parlamentar do Chega apresentou o Projeto de Lei 108/17, que foi aprovado na Generalidade em julho de 2025 com os votos favoráveis de 6 grupos parlamentares. A posição do Chega nesta matéria não é típico, é de convicção, visto que o regime atual é, na nossa visão, profundamente injusto para as bandas filarmónicas, para as escolas de música e para as associações culturais sem fins lucrativos, que há décadas formam músicos e preservam o nosso património musical. O nosso projeto ancora-se no artigo 5º, número 3, alínea A, da Diretiva 2001/29/CE, é tecnicamente mais simples, funcionalmente mais restrito e juridicamente mais conservador do que outras propostas que circulam neste debate. Exige a posse da partitura original adquirida legalmente, limita a exceção a contextos sem fins lucrativos e altera apenas o artigo 75º do CEDACT, sem criar novos artigos, novas definições, novos regimes de imperatividade. O nosso projeto usou critérios sem fins lucrativos, deliberadamente, não por simplismo, mas porque o three-step test da Convenção de Berna exige que a exceção não prejudique a exploração normal da obra, nem cause prejuízo injustificado aos titulares. Limitar a exceção a entidades sem fins lucrativos é precisamente o que torna a nossa proposta mais defensável juridicamente. Ora, a CODEM rejeita este critério. Pergunto, pois, se não receiam que a ausência desse limite torna a vossa proposta muito mais vulnerável à objeção de violação da diretiva InfoSoc e ao teste dos 3 passos. O Chega intervém no artigo 75º, o núcleo normativo das utilizações livres. O CODEM propõe alterar o artigo 81º e criar 2 novos artigos, 81º-A e 81º-B. A nossa solução é mais simples e mais cirúrgica. Podem explicar-nos por que razão a opção pelo artigo 81º e a criação de um regime próprio de imperatividade seria juridicamente superior à nossa abordagem? Ou, inversamente, será que a contribuição da CODEM pode vir a enriquecer a redação do nosso projeto, nomeadamente no que toca à definição funcional de partitura, sem substituir a arquitetura do artigo 75º, que nos parece mais adequada? Quanto à execução pública por bandas filarmónicas, o nosso projeto prevê expressamente a execução pública como contexto coberto pela exceção. 2 últimas questões. A CODEM afirma que a cópia de trabalho não constitui uma exploração comercial autónoma da obra e que a exceção deve ser densamente delimitada por critérios objetivos e afasta deliberadamente critérios como sem fins lucrativos, atividade amadora ou atividade profissional. O vosso contributo sustenta que o critério juridicamente relevante não deve ser a natureza da entidade ou do agrupamento, mas antes a função concreta da reprodução e a inexistência de exploração comercial autónoma das cópias. Mas isso levanta inevitavelmente uma dúvida prática. Como é que podemos impedir que uma exceção construída nestes termos venha a abranger estruturas profissionalizadas, economicamente robustas ou até circuitos semi-comerciais? Ou seja, como é que se pode evitar que a reprodução funcional deixe progressivamente ser exceção e passe a operar, na prática, como substituição parcial do mercado editorial? No que diz respeito à fiscalização, estamos totalmente de acordo com a vossa opinião. O Chega pretende que esta discussão produza uma lei que seja juridicamente sólida, operacionalmente eficaz e politicamente honesta para com os músicos, as bandas e as escolas que todos os dias fazem cultura. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra para o Grupo Parlamentar do PS, Sr. Deputado David Amado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os nossos convidados, agradecer muito o vosso contributo e dar-vos parabéns pelo coletivo que estão em fase final de formação. Espero que atinja os vossos propósitos e que consigam-se representar a vossa área. O PS, como sabem, votou e permitiu que tivéssemos aqui hoje, pelo nosso voto favorável, a discutir todo este tema aqui neste grupo de trabalho. Obviamente que reconhecemos que existe uma questão a ser melhorada com a lei atual, assim mesmo o nosso voto. E também percebemos, obviamente, que todas as audições que temos vindo a ter aqui neste grupo de trabalho, que existem muitas coisas a melhorar também, além daquilo que foram as propostas inicialmente aprovadas, nomeadamente logo na questão da necessidade de fiscalização, necessidade de quem fiscalize, porque percebemos que querem em escolas, querem em bandas, já as cópias já existem, não existe qualquer fiscalização sobre a utilização de cópias ou não, portanto já é um problema que existe atualmente. E entendemos que tem que haver um equilíbrio e tem que haver uma eficácia desta alteração da lei. Porque estar a mudar a lei só por estar a mudar, também não, no final do dia não adianta nada, não é? Portanto, transmitir-vos que a nossa postura neste grupo de trabalho é procurar as melhores soluções, ouvindo-vos a todos, a todas as entidades e todas as pessoas a quem diz respeito diretamente esta questão das partituras e muito bem de algumas particularidades que vocês referem aqui num dos 7 pontos que nos enviaram por escrito. Quero agradecer o vosso contributo, que achei muito, bastante pertinente. Mas, tendo em conta aquilo que já tem sido o trabalho e o pensamento que temos vindo a desenvolver sobre esta temática, para mim era importante colocar-vos aqui algumas questões muito concretas. A questão da fiscalização tem aqui dois parâmetros, não é? Quem fiscaliza, acho que também temos que perceber como é que conseguimos, enquanto legislador, enquanto recomendar melhoria nessa questão. Depois aqui a questão das multas versus coimas. Ou seja, desagravar a questão aqui da penalização no sentido de deixar de ser criminal e passar a ser quase administrativo, tornava mais simples a aplicação dessa coima e não da multa. Não sei se me estou a fazer entender e se isso para vocês fará sentido, porque, repare, nós entendemos que tem que haver equilíbrio, obviamente há entidades, há escolas, há bandas que obviamente, comprando o original, tendo acesso à cópia, parece perfeitamente razoável, se fosse tudo perfeito. Ou seja, se houvesse uma fiscalização e se houvesse consequências do não cumprimento das regras que existem, sobretudo respeitando os direitos dos autores. Essa é uma das questões que eu vos queria colocar. E da outra tem a ver com as bandas filarmónicas, ficou bastante clara a vossa posição. Nas escolas, do ponto de vista prático, provavelmente vocês também estão ligados a algumas escolas, como é natural na vossa área, qual é que seria, no vosso entender, o melhor modelo? Ou seja, a escola também adquiriria um original e depois poderia tirar cópias de partes de... Ou seja, não me leve mal a minha pergunta, mas é mesmo para tentarmos perceber... sabe porquê? Porque nós, para conseguirmos aquilo que vocês nos pediram, que é uma lei equilibrada e uma lei eficaz, temos de perceber como é que isso se faz no ponto de vista prático. Portanto, estas eram as questões que vos queria colocar. E do nosso lado, do lado do Partido Socialista, nós continuaremos a ouvir todas as entidades, quer aqui, quer os contributos escritos nos têm sido enviados, e daremos o nosso contributo para que, de facto, na especialidade, se construa uma lei eficaz que vá de encontro àquilo que é a justiça para todos, para quem cria, para quem utiliza, para quem quer aprender com aquilo que é a vossa criação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora para o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto.
Muito obrigado, Sr. Deputado e Coordenadora. Srs. Deputados, agradeço desde já a vossa presença aqui hoje e os vossos contributos. Agradeceria de qualquer forma, porque agradecemos a toda a gente que vem aqui por uma questão de cortesia, mas este agradecimento é duplo, porque é um agradecimento genuíno, porque acrescentaram bastante a esta discussão. E acrescentaram bastante a esta discussão em vários níveis. O primeiro nível foi quando este processo todo começou, há quase 2 anos já, quis passar a ideia de que existia um clima de guerra entre as bandas, as escolas, os compositores. E claramente aquilo que vocês demonstram aqui e outros compositores que vieram aqui falar antes é que não é de todo esse o caso. Estão todos no mesmo barco a querer resolver o problema da mesma forma, e quem quis criar um clima de guerra em torno deste assunto foi uma pequeníssima minoria dos agentes que estão aqui. Portanto, nós claramente estamos todos no mesmo barco, legisladores, compositores, escolas, bandas filarmónicas, coros. Todos querem resolver isso, todos percebem como é que isto funciona, como é que uma escola funciona, uma banda filarmónica funciona, percebem o absurdo que seria a aplicação da regra dos selos nas fotocópias. qualquer agente musical que ande no terreno, que acompanhe bandas filarmónicas, que conheça o funcionamento das escolas de música, sabe que aquilo não fazia sentido nenhum, que aquilo é que possivelmente a lei obrigaria neste momento, não faz sentido prático absolutamente nenhum. O segundo agradecimento foi o vosso contributo para este processo legislativo e agradeço enquanto autor de uma das propostas legislativas, aliás, a primeira que apareceu, porque de facto o vosso contributo vem a melhorar aquilo que nós apresentamos. Aqui temos que ser humildes e aceitar que de facto havia ali partes que nós poderíamos melhorar e o vosso contributo ajuda-nos a fazer isso e é muito importante ter isso. Agora, algumas das questões que eu queria fazer já foram aqui feitas, nomeadamente no que toca à fiscalização e à lei em si. Uma lei, para além de ser justa, tem que ser aplicável e prática. E eu gostaria de saber, os vossos contributos são extraordinariamente positivos, acho que vão melhorar este processo legislativo. Não sei até que ponto em alguns pontos podem complicar depois a aplicação prática. Por exemplo, a questão da destruição. Eu percebo perfeitamente a lógica da destruição da cópia após, mas também perceberão que isso é basicamente impossível de fiscalizar. É impossível nós pedirmos a um aluno de piano de segundo ano que usou aquela folha para experimentar em casa, como a minha filha faz, se ela destruiu ou não. Quer dizer, é impossível. Quer dizer, não, é impossível para nós perceber isso. Ou um músico que foi, muitas vezes até guardam as cópias de uma função para a outra, portanto é muito complicado fazê-lo. E às vezes, o problema é que às vezes quando adicionamos coisas à lei, mesmo que não sejam aplicadas na prática, depois justificam a possibilidade de passar multas e coimas e por aí fora. Portanto, se calhar teremos de simplificar esta parte um bocadinho, porque vamos ser claros, aquilo que nós queremos é algo muito simples, que é, se uma orquestra filarmónica toca uma música de um determinado compositor, ele tem que ter o original. Ponto. Faz cópias, tudo bem. Cópias de trabalho, tudo bem. Desde que prove que tem o original, não importa se as cópias depois são destruídas, se não são, desde que toda e qualquer banda filarmónica que toque uma determinada composição tenha a partitura original, está legal. Uma escola de música que envie para os seus alunos para tocar em determinada peça, tem de ter original, a partitura original. Depois, se os alunos destroem, se não destroem, se aquela... Isso é possível de fiscalizar. É possível nós abrirmos o YouTube de uma banda, vemos o repertório que eles têm lá e lá ver se as partituras originais estão lá. É muito fácil de ver que peças é que uma escola usa, com que peças é que têm os seus alunos, é ir ver se tem a partitura original, e está lá. Portanto, nós, se calhar, apreciando bastante os contributos, acho que adicionam tremendamente àquilo que nós estamos aqui a fazer, reconhecendo eu que, de facto, as propostas originais tinham falhas e vocês vieram contribuir para eliminar essas falhas. Acho que ainda assim teremos de simplificar um pouco e gostaria de ter a vossa opinião sobre isso, para além das perguntas que já foram aqui feitas, que pareceram muito pertinentes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não estando representado mais nenhum grupo parlamentar, passo agora a palavra à CODEM, tem 10 minutos para a intervenção final.
Bom, muito boa tarde, muito obrigado por nos terem recebido. Nós vamos tentar fazer isto a três vozes de uma forma o mais eficaz possível, portanto, vamos aqui distribuir um pouco as respostas. Espero estar mais ou menos a responder o melhor possível às várias questões que foram colocadas. Eu iria abordar só a questão a questão mais diretamente ligada ao aspecto legislativo. E o facto de nos parecer dois aspectos. Primeiro, que, de facto, no tecido musical português, a distinção entre amador e profissional, este tipo de categorização não funciona muito bem, porque depois teríamos que estar a encontrar ainda classificações e todas elas nunca responderiam, dada a miscigenação que hoje existe nas diferentes áreas e nas diferentes formas de trabalho. E, portanto, por isso pareceu-nos que seria na natureza concreta de material da partitura que residiria, digamos, o foco. Isso também permitiria colmatar o problema das diferentes, como foi referido, de nós temos uma realidade que é muito, não será sui generis, mas também apresenta várias especificidades, lá está, entidades que não são propriamente de natureza, digamos, lucrativa, mas que têm que pagar ordenados, portanto não são completamente amadoras. Temos, por exemplo, o caso, não sei, dos coros amadores, que têm outro tipo de articulação, e portanto pareceu-me que isso iria lançar mais confusão no setor. E portanto a concentração no conceito da partitura e da cópia de trabalho parece-nos que seria a forma correta de cercear e balizar o problema. Em relação à proposta, agora mais concretamente ao Sr. Deputado do Chega, em relação à proposta do Chega, que nos parece que ambas as propostas visavam já criar-nos aqui um bom contributo para nos melhorar, digamos, a situação, até porque, como foi dito, da nossa parte como compositores, a questão não é apenas os autores receberem ou não, mas esta circulação de partituras é aquilo que nos permite constituir património. E nós temos que estar sempre a alimentar o património. É um dever, um imperativo nacional, porque senão daqui a uns anos não há ninguém, não há novidade, digamos, no mercado, por assim dizer. Bom, agora, parece-nos é que a alteração que se estava a prever no artigo no 75º iria abrir novamente uma brecha para uma espécie de indefinição novamente do conceito de partitura, e que aí seria melhor cercear depois o problema na definição de cópia de trabalho, e assim evitava-se tocar o mais possível no 75º. Essa seria, digamos, a opção, enfim, que resolvemos propor, agradecendo também desde já as várias contribuições que vieram a tarde de foice. Eu passava, se calhar, da questão...
Queres falar sobre a questão, que é mais sobre a questão dos sem fins lucrativos?
Só uma questão. A questão, de facto, sobre... Há aqui várias coisas que se cruzam naturalmente e, portanto, é difícil de responder isto com uma certa lógica, mas pegando naquelas coisas que se cruzam, no seguimento daquilo que o António Sousa Dias disse, abordarmos agora no detalhe o articulado que nós propusemos, provavelmente não é o momento certo para o fazer e, portanto, se for algo que vocês entendam contar com a nossa contribuição, nós estamos, evidentemente, à vossa inteira disposição para discutir isso. Aliás, porque não somos juristas, o que trazemos aqui é um trabalho feito pelos compositores em conjunto com juristas e, portanto, precisaríamos também do apoio deles no sentido de poder também dar um contributo mais útil para todos vós. E, portanto, preferiria, relativamente àquilo que é a nossa proposta de articulado, ficar como está. É evidente que a mesma foi aqui colocado, que é, por exemplo, a destruição da cópia, há uma série de itens na criação do 81C, há uma série de itens muito detalhados relativamente àquilo que seriam, enfim, como se faria a tal versão estreita da cópia de trabalho para que isso não entrasse, nomeadamente, em conflito com aquilo que é a Convenção de Berna, sendo nunca esquecer na Convenção de Berna, que para além daquilo que eu disse, está absolutamente prevista aquilo que é a vontade do autor, está acima de tudo, e a vontade do autor não é só defender, repito, a remuneração que ele pode obter através das partituras. Mas é a vontade que ele tem, essa é a primeira vontade. De falarmos com os colegas, no outro dia tive aqui o Sérgio Azevedo e disse exatamente a mesma coisa, não é? A primeira coisa que nós, como compositores, queremos é que a nossa música seja tocada. Ninguém vive do ar e, portanto, é normal que sejamos remunerados de uma maneira e de outra. Há várias formas de sermos remunerados, desde a encomenda, etc., à exploração das obras e, portanto, faz sentido que assim seja. Todavia, eu queria dizer que certamente que é possível, relativamente ao articulado, e simplificar uma série de linhas que nós levantamos. E, por exemplo, relativamente à questão da destruição da cópia, não querendo desvalorizar aquilo que é a força da lei, a ideia é mais conceptual, no sentido em que significa que uma cópia funcional que tem, foi definida para ser utilizada num determinado contexto, é para ser utilizada nesse contexto. Claro que nós não podemos controlar se a cópia é destruída ou não, mas se isto acontece exatamente com os direitos de autores para qualquer obra, se, e acho que é perfeitamente aplicável, pois o Diogo poderá falar mais sobre isso, sobre a questão da fiscalização, eventualmente processos, como poderíamos fazer isso, mas que no fundo tem a ver um bocadinho como se passa com os direitos de autor. E portanto, quando eu peço autorização à SPA para executar uma obra num determinado concerto, é específica essa obra, mesmo que eu tenha essa obra. Quer eu destrua a cópia, quer não. Quer eu volte solicitar ao editor ou não. Porque há várias modalidades, pode ser por aluguer ou pode ser por compra. Se for por compra, em princípio, eu estou autorizado a tocar essa obra às vezes que eu quiser. Se for por aluguer, eu só estou autorizado a tocar essa obra para esse concerto específico. E, portanto, naturalmente, ninguém me diz que eu destruí a cópia. Mas é inerente que, para uma nova execução, eu tenho que pedir uma nova autorização. E, portanto, se nós aplicarmos às partituras, portanto, às cópias, uns mecanismos parecidos, que é a necessidade de haver uma comprovação de detenção da cópia original para poder executar uma obra, isso é específico nesse momento e, a próxima vez que isso for apresentado em concerto, volta a ser específico nessa medida. E, portanto, eu acho que há várias maneiras de o poder fazer e, certamente, pela mesma razão, é possível, certamente, simplificar o articulado todo que nós desenvolvemos, mas que tinha o objetivo de ser específico por duas razões. Para já, para não, de maneira nenhuma, infringir as regras do direito europeu e, por outro lado, para ser pedagógico, porque, no fundo, ao definir o articulado, achamos que estamos a ser pedagógicos, nem que seja para uma fase de discussão. Portanto, porque estamos a pôr um bocadinho a elencar aquilo que são as várias variações. Por extensão, a questão dos insistimos na questão dos sem fins lucrativos, é que achamos que efetivamente não é justo e não é possível delimitá-lo, porque não corresponde, por uma razão simples. Eu percebo perfeitamente a apreensão que pode existir sobre isso, mas do ponto de vista da prática musical não é possível definir uma coisa e outra. Porque as necessidades de ter uma partitura, um percussionista numa orquestra, ter a possibilidade de duplicar as partituras porque tem que olhar para a esquerda, para a direita, a 360 graus, e o editor só disponibilizou uma cópia para o percussionista, que é assim que se faz, normalmente, ou por muitas outras razões que vocês já conhecem, não vale a pena estar a elencar isso de novo, de facto, isso não se aplica de todo, não há nenhuma distinção real na prática musical entre ter fins lucrativos ou não ter fins lucrativos. Agora, há uma distinção. Se há exploração comercial e económica, aí sim, mas isso também, qualquer entidade sem fins lucrativos pode explorar economicamente. E, portanto, sinceramente, não nos parece que a questão dos sem fins lucrativos, não obstante o que poderia agilizar no processo, acho que é uma falsa agilização, porque não vai resolver absolutamente nada. E no fundo, nós distinguimos amador profissional, fizemos dois itens, mas é o mesmo, não é? Em certa medida, por extensão, é o mesmo. Pronto, eu agora não me queria alongar mais, tenho mais alguma outra coisa para dizer, mas vou passar a palavra ao Diogo para ele falar um bocadinho sobre esta questão justamente da fiscalização e outras coisas.
Bem, muito obrigado também pelo convite, vou tentar no curto tempo. Tem-se falado muito da questão da fiscalização e é absolutamente fundamental, mas como a senhora deputada disse, este é um problema complexo. E portanto é fundamental que haja uma abordagem integrada e multidimensional do problema, porque a lei pode ser excelente, mas tem que ter eficácia e tem que ser operativa. E, portanto, e deste ponto de vista, faz falta existir uma estratégia nacional para o direito de autor e para os direitos conexos, onde a fiscalização é uma parte, mas sozinha não chega. Esta fiscalização deve ser operativa. A questão de se prever multas para facilitar a operatividade é algo que faz todo o sentido, portanto, que é dissuasor, não é, desses ilícitos, e encontrarmos mecanismos, sobretudo, de proximidade. E aqui, provavelmente, a articulação e a criação de sistemas com as entidades regionais e locais, das CCDRs aos municípios, talvez seja fundamental. No entanto, a questão da fiscalização não é suficiente. É fundamental nós conseguirmos desenvolver um plano estratégico de literacia para os direitos de autor, quer em articulação também com as entidades regionais e locais, quer na própria integração no currículo escolar, que está agora em processo de revisão. E, portanto, E aquilo que já foi falado também no discurso do Miguel inicialmente, que é a raiz do problema está também, e quando falamos de bandas filarmónicas e agentes desta natureza, no desenvolvimento e implementação de políticas públicas dirigidas para este sítio cultural. Não é? Porque lá está, a lei e as obrigações legais podem ser criadas, mas para terem eficácia nós precisamos de prever estes mecanismos operativos e termos condições no terreno para resolver este problema na sua raiz. Porque senão vamos ter um articulado legal bem feito, mas pouco eficaz. Portanto, era isto que eu queria dizer.
Muito obrigada. Estando esgotado o tempo.
Nós estamos à vossa disposição, mas acho que é essencial. Enfim, não está tudo dito, mas está algumas coisas que ficaram, várias que ficaram por responder. Nós podemos, estamos à disposição.
Nós agradecemos o contributo da CODEM para este grupo de trabalho, agradecendo e desejando uma boa tarde. Pedi aos senhores deputados só para ficarem um minuto, como já é da praxe, para que eu acompanhe os senhores à saída e volte.